Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Enraizadas, que é o podcast aqui do Eu Fui Chamado, voltado para meninas. Se você é menino, você sinta-se à vontade para ouvir também. A gente vai estar falando de temas que talvez sejam mais interessantes para as meninas, mas esse cast também é para você. E nesse cast eu estou aqui com a Luli, que também é uma integrante do Eu Fui Chamado. E com uma convidada super especial, que é a Ana Amália, que vai estar conversando um pouquinho com a gente.
Então, eu sou a Ana Amália Gandur. Eu sou casada com o Randel Gandur há 10 anos. Sou membro da Igreja Batista do Bacaxeri. Sou natalense, mas habito em terras curitibanas. Eu sou psicóloga, sou mestre em psicologia clínica com ênfase em psicanálise e sou doutora em psicobiologia com ênfase em neurociência. Eu atendo em consultório particular, crianças, adolescentes e adultos. E é um prazer estar aqui com vocês hoje.
Show, muito obrigada pela participação.
Isso aí. E hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre narcisismo e como que tudo isso se mostra nas redes sociais, que é muito comum e às vezes a gente não está atenta que nós mesmos estamos fazendo esses comportamentos. Então, para começar essa conversa, a gente precisa antes entender o que é narcisismo.
Boa. Então, primeiro eu queria dizer que esse é um tema muito desafiador, nada fácil, nada simples, super complexo. E, na verdade, eu dividi esse conceito em quatro áreas. Primeiro, o que é narcisismo do ponto de vista da mitologia grega, depois, do ponto de vista da psicanálise, depois, da psiquiatria e, por último, do senso comum. Ah, então, vamos lá. Esse termo narcisismo saiu da mitologia grega através do mito de Narciso. Conta-se a mitologia que Narciso era extremamente arrogante, orgulhoso, mas extremamente belo. E aí, a ninfa Eco era apaixonada pelo Narciso e o Narciso não estava nem aí para ela. Como vingança, ela leva Narciso até o leito de um rio, de um lago, na verdade, e Narciso finalmente contempla a sua imagem refletida no lago e ele se apaixona pela sua própria imagem ao ponto de ficar hipnotizado por ela e ele definha no leito do lago olhando para si e vira uma flor, né? Então, esse é o mito grego sobre Narciso. Do ponto de vista da psicanálise, Freud toma a mitologia grega, ele toma, na verdade, a mitologia para definir vários conceitos da base, né, da psicanálise. E em 1914, ele escreve um texto chamado Introdução ao Narcisismo. Claro, evidentemente, eu não vou ter como explicar, né, toda a parte técnica para vocês, senão eu vou ter que falar freudês e lacanês, e aí a coisa vai complicar um pouco. Mas trocando em miúdos, o narcisismo é o caminho que a libido faz para o próprio eu, tá? O Freud divide o narcisismo entre primário e secundário. E aí vocês vão entender melhor, né? O primário é o modo como nós passamos a nos amar, ao modo como nós fomos amados pelos primeiros outros que habitaram nossas vidas, que geralmente são aqueles que fizeram a função paterna e materna para nós, né? E aí, nesse narcisismo primário, toda a libido é voltada para o próprio sujeito, para que ele possa ali construir o seu ego e a sua autoimagem. A ideia é que com o amadurecimento, isso acontece na infância, com o amadurecimento, nós possamos, então, passar para um narcisismo secundário, que é o modo como nós vivemos essa perda de libido do eu, porque ela passa a se endereçar a objetos, ou seja, a coisas fora de nós mesmos. Então, assim, para a psicanálise, todos nós somos imersos no narcisismo. Não existem pessoas narcisistas e não narcisistas. Todos nós somos narcisistas no sentido que estamos envoltos dentro desse esquema, desse sistema de narcisismo. Inclusive, é necessário isso para a construção da nossa autoimagem, né? fica claro que se tudo der certo, né, em muitas aspas, nós então devemos passar, sim, do narcisismo primário para o secundário. Porém, o termo narcisista ficou muito conhecido pela construção da psiquiatria, né? A psiquiatria, inclusive no DSM-5, que é o Manual de Doenças Mentais, deu o nome de transtorno de personalidade narcisista, que é caracterizado por um padrão generalizado de grandiosidade, necessidade de adulação e, principalmente, falta de empatia. Uma coisa que a gente não pode perder de vista aqui, do ponto de vista da psiquiatria, o transtorno de personalidade narcisista pode ser muito facilmente confundido com o transtorno bipolar, o transtorno antissocial ou o transtorno histriônico. Então, não é uma coisa tão simples assim de se apontar dedos ou até mesmo de se diagnosticar. E, por último, do ponto de vista do senso comum, essa palavra ela foi perdendo muito, essa expressão, esse conceito foi se perdendo, e hoje as pessoas intitulam narcisistas a pessoas exibicionistas, né? Ou pessoas que se voltam muito para si. Então, basicamente, quando alguém diz, fulano é muito narcisista, elas estão falando justamente do ponto de vista do senso comum. Então, acho que é isso.
Uhum. Então, o narcisismo é um olhar pro eu, né? Olhar pro ego. É mais nesse sentido.
Perfeitamente.
Então, o que a gente acaba vendo nas redes sociais são várias vitrines, né? Então, as pessoas vendendo as imagens delas mesmas da melhor maneira possível, porque no Instagram ninguém chora, ninguém sofre, ninguém passa por nenhum tipo de dor. É todo mundo sempre bonito e sempre sorrindo. E sempre tentando passar essa imagem, assim, de perfeição.
Sim, verdade. Tipo, se você for ver, eu acho que eu faço isso muitas vezes, porque a minha pele é horrível, mas, assim, ninguém gosta de postar uma foto com a cara cheia de espinha, o cabelo bagunçado, não sei o quê. E aí tem vários jeitos de editar isso. E tudo que a gente quer postar é aquilo que é lindo, aquilo que é belo e vai chamar a atenção das pessoas. E eu acho que até um certo ponto não é uma coisa horrível, é só natural, assim. A gente não quer postar uma foto do nosso pior momento, ou então, sabe, quando a gente tava triste, ou acabou de acordar e tá tudo estranho. Então, eu acho que pode ser uma coisa natural, mas também pode chegar ao ponto de você deixar, assim, de lado quem você é para tentar passar uma imagem que vai agradar as outras pessoas. E a gente acaba perdendo aquilo que a gente foi criado para ser, aquilo que a gente realmente é. E é muito fácil isso acontecer, sabe? Ficar postando foto, ou usando roupa, ouvindo música, falando das coisas que não nos interessam, mas que chamam a atenção das outras pessoas. Isso acaba, sei lá, suprindo algum tipo de carência. É um assunto bem complexo mesmo.
Uma coisa que eu percebo, meninas, que atualmente as pessoas têm confundido like com love. Eu sempre digo que like não é love. Ou seja, as pessoas têm confundido o like, que seria uma aprovação das outras pessoas, como um ato de amor. No final das contas, o amor é aquilo que permite que a gente não abra mão do narcisismo, né? Porque não tem como, mas que a gente faça, que a gente passe para esse narcisismo secundário do qual eu falei, ou seja, que a gente invista algo em alguém e que essa pessoa também invista algo em nós. Né? Essa reciprocidade do amor, amar e ser amado, no final das contas, é uma relação narcisista no sentido psicanalítico, né? Não no sentido do senso comum, não no sentido da psiquiatria, como eu coloquei, mas no sentido psicanalítico. Então, as pessoas confundem o like como uma manifestação de love, de amor. E isso não é verdade, porque entre o like e o love tem muita coisa, né? Então, acho que é bem importante fazer essa separação. O que acontece muito nas redes sociais, né, é um pouco do que... É uma mostrinha, na verdade, do que acontece em todo o discurso social. Nós vivemos, como diria Debord, né, na sociedade do espetáculo. E a sociedade do espetáculo não é apenas uma sociedade imagética, né, movida pela imagem, mas são as relações sociais entre as pessoas que é mediatizada. Então, acho que hoje, na pós-modernidade, a gente vive dois contextos, a sociedade do espetáculo e a sociedade da performance. E aí eu acho que a coisa tem se complicado um pouquinho mais a mais por causa disso. Por isso que tem que ser tudo muito bonito, muito perfeito, que traga bem-estar, alegria.
Sim, nossa, incrível isso. É muito interessante como realmente eu acho que a nossa tendência é assumir que todos aqueles likes, tipo, essa aprovação, assim, a gente muitas vezes confunde com amor. Eu sei que muitas vezes conheci, assim, gente no colégio que era super popular e tinha um monte de gente em volta, um monte de, na época, amigos no Facebook e recebiam muitos likes e comentários e tal. Só que se você fosse conversar, ninguém gostava daquela pessoa. Era, sei lá, porque era uma pessoa influente e tal. Então, eu acho muito interessante, porque é uma coisa que a gente não tinha antes das redes sociais, assim. Eu realmente não consigo ver uma outra situação que... Porque não tinham, por exemplo, esses votos de confiança igual os likes são. Então, é interessante, assim, a gente aprender a dividir isso, entender que agora as coisas que são online, as redes sociais também são vida real, mas elas são muito fáceis de distrair, assim, daquilo que é verdadeiro mesmo, assim.
Não, e é muito fácil de ser manipulado, né? Então a pessoa tá mostrando o que ela quer mostrar. Isso a gente tem que ter um certo cuidado também.
A vida é mostrada de só um ângulo, né?
De fato, as redes sociais, elas mostram muita coisa, ao mesmo tempo que elas escondem muita coisa, né? E nós vivemos, inclusive, no modo offline, na própria realidade, nós vivemos essa ambivalência igual, né? Mas a gente não se dá conta. Há sempre aquilo que a gente quer mostrar e aquilo que a gente quer esconder. Essa ambivalência é algo muito humano, né? Que nos toca a todos.
Sim, eu acho que, assim, pessoalmente, é um pouco mais difícil de você esconder tanto, porque o seu rosto fala muito. Às vezes a gente consegue sorrir quando não tá bem, mas não é tão difícil... Não, assim, é mais difícil você esconder o verdadeiro quando é pessoalmente, quando você tá ali. Agora, online, nossa, sabe, você pode, por exemplo... Algumas vezes eu achei alguma foto, assim, de 2, 3 anos atrás, eu achei legal, eu fui postar. É muito comum isso acontecer, alguém, sei lá, tirar várias fotos num dia que tava muito bonita, e daí depois nos outros tava se sentindo um lixo, mas ficou postando aquilo. Eu já vi tanta gente comentando isso, principalmente agora na quarentena, assim, que as pessoas estão mais distantes e muitas estão parando de se cuidar, assim, porque às vezes... só se arrumava para sair ou para tirar alguma foto. Então, é uma coisa, assim, a considerar. Nunca parei para ver desse jeito também.
Sim, me parece um pouco, às vezes, que é uma questão existencial. Você curtir, você tá ali dando seus likes de graça para várias pessoas. Mas, às vezes, a gente esquece da vida verdadeira, assim. A gente tá tão preso nessa realidade... de likes, curtidas e comentários e isso e aquilo, e a gente perde totalmente o nosso foco.
Sim, na verdade, não viver online é como quase não existir parcialmente, não é?
Sim. Nossa, demais. Pode falar.
Não, eu só ia dizer assim, que o curto logo existo é verdadeiro, mas o sou curtido logo existo, eu acho que ainda é mais forte, né? Eu vi que vocês fizeram uma brincadeira com a premissa de René Descartes, né? Do penso, logo existo. Então, o sou curtido, logo existo, ainda mais, né? Recentemente fizeram uma enquete com adolescentes falando sobre solidão. E aí perguntaram aos adolescentes se eles se sentiam sozinhos. A maioria esmagadora falaram que sim. E o que, que eles faziam quando eles ficavam sozinhos? E a grande maioria esmagadora também disse que vão até as redes sociais para, enfim, tentar amenizar essa questão da solidão. E aí a grande maioria esmagadora também falou, olha que curioso, que quando elas terminam, né, de ver as redes sociais e tudo, elas se sentem mais sozinhas ainda. Porque elas se sentem excluídas daquele mundo, daquele universo, né? Então, se tem alguém em uma festa e você não tá, então você se sente excluído. Se tem alguém na praia e você não tá, você se sente excluído. Se alguém curtiu o da, né, sua amiga e não curtiu o seu, então você se sente excluído. E aí, no final, no lugar de ser algo que amenizaria a solidão, pelo contrário, agiganta ainda mais. Eu achei muito interessante essa pesquisa. E eu acho que é uma coisa para a gente pensar, né? Por que que, na sociedade de hoje, não se pode sentir-se minimamente solitário, ou triste, ou entediado?
Caramba, é muito interessante. Isso é algo que eu vejo muito também. Várias pessoas que não sabem lidar, parece que consigo mesma. Então, ficar um tempo só, sozinha, com si próprio, é algo até desagradável.
Pois é, a gente chegou num ponto que a gente não consegue estar sozinho com os próprios pensamentos. Eu vi, estava acompanhando um outro podcast sobre ciência, assim, eles comentam várias coisas, falando assim, tipo, de tentar ficar meia hora só com seus próprios pensamentos, assim, sem tentar se distrair com nada, sem tentar olhar no celular ou conversar com alguém. Eu acho que chegou um ponto que a gente tá vivendo, assim, sempre distraído com alguma coisa, ou olhando para outras pessoas, olhando o que falam da gente, e já não dá mais para ficar sozinho, assim. A gente perdeu essa capacidade de, sei lá, refletir, de meditar. Já tava conversando com os amigos do colégio que estavam... A gente tava vendo isso, acho que na aula de inglês, assim, para meditar, isso ajuda a dormir e tudo mais, estavam contando sobre as experiências que tinham tido, e a maioria disse que não conseguiu, assim, não aguentava ficar quieto e sozinho, assim. E se você for ver, por exemplo, alguém que não tem redes sociais hoje em dia, essa pessoa, assim, principalmente se tá na fase de, sei lá, adolescência ou juventude, é como se a pessoa não existisse, assim, não tivesse contato com as outras pessoas, principalmente no momento que a gente está vivendo agora.
Pois é, eu acho muito importante, meninas, a gente aproveitar, eu sei que o tema não é esse, mas eu acho que vale a pena a gente abrir esse parênteses, e diferenciar solidão de solitude, porque eu acho que isso, assim, é bem relevante. O que vocês acham?
Pode ser.
Com certeza, pode acrescentar aí que não precisa ser uma coisa tão quadrada, pode... E aí, acrescentando o assunto que vai ficar bom.
Tá, solidão e solitude, no final das contas, são a mesma coisa e são coisas totalmente diferentes, né? Elas são a mesma coisa no sentido de que ambas estão ligadas ao ato de estar sozinho. Mas elas são totalmente diferentes no sentido de que elas têm uma finalidade muito diferenciada. Estar só e não ver sentido nisso, e não ter um sentido para isso, é estar em solidão. E estar só e fazer algo com isso, destinar isso a alguma coisa, é viver um momento de solitude. Se eu fosse, né, tô trocando em miúdos, assim, em poucas palavras, porque eu acho que isso dá muito pano para manga, mas enfim. Então, eu acho que se você aprende a estar só, você pode destinar esse momento a um momento de solitude, para que isso possa ter um propósito, para que isso possa servir a você, servir aos outros posteriormente, né? Um momento de se refazer, de se refugiar, né? de repensar, de ressignificar, de reeditar, enfim. Acho que vale a pena abrir esse parênteses mesmo, assim. Acho que as pessoas têm muito medo da solidão, porque elas não entenderam ainda que há um caminho da solitude que elas podem trilhar, né?
Caramba, muito massa. E o quanto é proveitoso isso, né? De você tirar um tempo sozinha para pensar sobre as coisas, para, enfim, refletir. Então, aproveitando que a gente já comentou um pouquinho sobre o título, que é Curto Logo Existo, a gente queria dar uma resgatada um pouco no Penso Logo Existo e fazer realmente essa comparação do que é o conceito inicial trazido por Descartes, que é Penso Logo Existo, e o que a gente tem vivido hoje, que é o Curto Logo Existo.
É, na verdade, o pensamento cartesiano, né, do Penso Logo Existo, é bem interessante porque o Descartes é praticamente o pai, né, da Idade Moderna. Ele inaugura, então, a modernidade com esse pensamento. E logo em seguida vem o Freud. E o Freud vem já no início, ainda construindo a psicanálise, dizer que o homem não é senhor nem mesmo da sua própria casa. E o Lacan faz uma brincadeira com a citação do Descartes. E ele diz assim: penso onde não sou, portanto sou onde não me penso. E há uma inversão desse cogito cartesiano, né? E eu acho que, no final das contas, na pós-modernidade, a gente volta a isso, nesse sou curtido, logo existo, vamos dizer assim, ou curto, logo existo, numa tentativa de não saber lidar mesmo com os próprios sentimentos, com a dor, com o sofrimento. Porque existir é um negócio difícil, não é fácil. A angústia, ela faz parte desse processo. Então, seria esse curtir ou ser curtido, seria, vamos dizer, no final das contas, como todas as grandes produções humanas ou tentativas humanas, uma maneira de tamponar essa angústia, essa falta. E aí seria uma maneira, vamos dizer, pegar um atalho, vamos dizer assim.
Eu não sei mais muito o que comentar, acho que vocês falaram tudo, ficou muito legal. Acho que agora seria legal a gente falar sobre o nosso propósito, assim, nas redes sociais como cristão, sabe? Como a gente pode tornar isso mais prático. Acho que seria bem interessante comentar o que a gente pode fazer para fugir desse apego para nossa própria imagem e fazer de tudo para apontar tudo para Jesus mesmo. Seria bem legal falar disso.
Joia. Então, a pergunta seria: qual o nosso propósito enquanto crentes nas redes sociais? Minha resposta seria: o nosso propósito enquanto crentes nas redes sociais é o nosso propósito enquanto crentes. Ponto. E qual é o nosso propósito enquanto crentes? Está lá em Romanos 8, 28 e 29. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí a gente esquece do 29, né? Geralmente, a gente só lembra do 28 porque ele é fofinho. E o 29 é hardcore, né? O 29 diz qual é o propósito de Deus, que é de nos fazer semelhantes a seu filho Jesus, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, o propósito nosso, em qualquer coisa que a gente faça, é ser semelhante a Jesus, consequentemente, glorificar a Deus. Então, o nosso propósito com qualquer coisa, da menor até a maior, deve ser glorificar a Deus em tudo. Se a gente for ser um pouco mais práticos, vamos dizer assim, é apontar para a imagem de Deus e não apontar para a nossa própria imagem. E não é que a gente não possa colocar uma foto nossa, enfim, não é que a gente não possa colocar uma foto do nosso prato, não é que a gente não possa colocar uma foto da nossa viagem, não é isso, né? Mas é mais a minha intenção quando eu faço isso. Se minha intenção é compartilhar o momento ou até salvar a foto para que ela não se perca depois, tudo bem, né?
Mas se for fazer inveja para as inimigas, se for dar beijinho no ombro, se for achar que aquilo vai te definir, se for para se afirmar, né? Aí a coisa complica, porque isso não glorifica a Deus. Né? Deus nos chamou para sermos conforme a imagem do seu filho Jesus.
Sim, e eu acho que quando a gente entende que a nossa missão aqui no mundo é se tornar cada vez mais parecido com Jesus e tornar o nome de Deus conhecido, a gente vai aplicar isso em qualquer lugar. E as redes sociais são só mais uma ferramenta para a gente falar de Jesus para as pessoas. Então, por exemplo, o comum seria você estar falando isso no trabalho, no colégio, faculdade, mas nas redes sociais, nossa, eu acho que às vezes é o único jeito que a gente tem no momento. Não tem como estar ali conversando com a pessoa que está sentada na mesa do lado, não tem como, sabe, ter esse contato com as pessoas diretamente no dia a dia. Mas agora a gente pode ver, eu vi tantas pessoas durante a quarentena falando que não estão bem, ficam tipo postando isso nos stories, colocando às vezes em status do WhatsApp, umas coisas assim. E são várias oportunidades que a gente tem de usar as redes sociais para falar mais dele. A gente também pode, sei lá, usar o IGTV, falar isso nos stories, fazer um textão, alguma coisa assim no Instagram, e a gente pode usar as redes sociais para falar de Jesus. E esse, na real, é o propósito do Eu Fui Chamado. A gente viu qual é a ferramenta que a gente tinha em mãos, e é um lugar que alcança muita gente. A gente não tem o alcance só ali da nossa convivência, mas de pessoas até mesmo de fora do país, e usando as redes sociais do melhor jeito possível. Então, acho que é uma coisa bem legal de considerar, assim. Que todas as coisas na vida do cristão se tornam ferramentas para o evangelismo.
Sim, e outra coisa que eu vejo também é que você deixa de ser só mais um ali, sabe? Porque você vai estar exercendo um papel como um pequeno Cristo, né? Que é ser cristão. E torna-se um ambiente tão mais saudável, porque você não tá ali mais mendigando like, mendigando comentário, ou querendo somente passar uma imagem boa. Mas você tá ali para brilhar a luz de Cristo e para alcançar pessoas para ele. E eu vejo também muitas pessoas, às vezes, se comparando, assim, nas redes sociais e fazendo uma espécie de competição mesmo. E isso perde totalmente o sentido quando você destina as redes sociais pro evangelismo.
A gente não esquecer o clássico, né? 1 Pedro 2,9, que diz: para quem nós somos chamados, né? Quem nós somos e para que fomos chamados. Pois vós sois nação eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se você tem isso em mente, você pode postar, você não precisa você não precisa não deixar de postar, sei lá, uma foto de um momento que foi legal para você, ou até mesmo uma selfie, por causa disso. Mas você precisa, quando você tem isso em mente, você não tem a necessidade de que as pessoas te curtam, de que elas comentem, de que elas... Entende? Eu acho, na verdade, meninas, é uma coisa que me ocorreu agora, é que quando a gente é na vida real, a gente não precisa aparentar ser nas redes sociais, né? Tem uma frase do Bauman bem interessante que ele diz assim: antigamente era necessário ser, depois era necessário ter, né? Pós o capitalismo, advento da revolução industrial, e agora na pós-modernidade basta fingir. Se você finge que é e finge que tem, tá tudo certo. Olha só. Então eu acho que quanto mais você cria essa persona, esse ser que não existe na realidade, nas redes sociais, mais sozinho você sente e mais distante você se encontra de você mesmo.
Nossa, com certeza. Achei muito legal o jeito que você colocou isso. E eu acho que faz muito sentido, assim, porque realmente, como a gente comentou antes, nas redes sociais Você não precisa mostrar nada que é verdade. Você consegue colocar um ângulo diferente, você consegue editar alguma foto ou escolher postar só aquela coisa. E você consegue criar toda uma realidade fantasiosa sobre quem você é, o que você faz. E assim, na real, que tem muitas pessoas que se passam por pessoas completamente diferentes, né? E daí já entra num problema muito mais fundo. Mas muito legal o jeito que você colocou isso.
Sobre usar as redes sociais para glorificar Deus, eu acho que quando você glorifica Deus no seu viver, veja, primeiro nós glorificamos a Deus no nosso secreto, dentro de nós. Depois nós glorificamos a Deus nas pessoas que estão próximas a gente, na nossa família, na nossa comunidade. E por último, nós glorificamos a Deus para um público maior, vamos dizer assim. Pensando na lógica da grande comissão, né? Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra, né? Então vamos pensar nessa mesma lógica aí, do menor para o maior, né? Então assim, se você usa as redes sociais para evangelizar, mas você no seu secreto, você não glorifica a Deus, ou você não busca Deus, então não vai ser muito diferente de alguém que fica postando selfie e enfim, esnobando, vamos dizer assim, né? Porque Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. E o coração, apesar de dar like, ser um coraçãozinho, o coração não tá ali exposto, né? Aquilo é um recorte do recorte do recorte. Se o que a gente vê na vida real, no momento offline, ainda é um recorte, imagine o que está posto ali. Então tem muita coisa para chegar até os finalmente. Então no final das contas é glorificar a Deus em cada pequena coisa. Se eu glorifico a Deus no meu dia a dia, minhas redes sociais vão glorificar a Deus naturalmente. Eu não preciso pensar, nossa, agora eu vou publicar aquele post para glorificar a Deus, vamos lá, vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso. Não precisa, é natural.
Verdade, as redes sociais vão ser só um reflexo daquilo que a gente já é, daquilo que a gente já faz e fala, né? Então, isso é muito legal mesmo.
E eu achei muito sensacional essa parte que você falou de não adianta nada você glorificar a Deus no Instagram se você não faz isso no secreto. Porque a gente vê muito esses web crentes, né, que estão ali super postando, nossa, Jesus salva, nossa, Jesus te ama, nossa, lindo, maravilhoso. Mas às vezes a vida da pessoa não é do jeito que ela prega. E isso se aplica muito a nós também, né, do que a gente tá postando. A gente tá postando isso porque realmente é algo que faz sentido, você tá postando só pra parecer ser crente. Então fica aí também questionamento.
Verdade. E a gente precisa analisar o que a gente tá postando e também o que a gente tá curtindo, né, meninas? Porque a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, o que é que a gente tá curtindo? Quem a gente tá seguindo? Isso é uma coisa pra gente tá sempre avaliando. Claro que você não vai concordar, talvez você siga uma pessoa e você não concorde 100% com aquilo, mas tem algo que, enfim, dá para filtrar e que pode te edificar e que pode te ajudar, às vezes, profissionalmente ou, enfim, academicamente, qualquer que seja a realidade, né? Mas é importante também ver quem eu curto e o que eu curto, se isso glorifica a Deus de alguma forma.
Pois é, eu acho, assim, falam bastante, não consigo dizer se em todos os casos isso é verdade, mas dizem que você é o que você consome, então tudo aquilo que você vai absorvendo, que você vai lendo, ouvindo, sabe, fazendo parte do seu dia a dia, aquilo vai formando o jeito que você pensa muitas vezes, então isso vai assim, desde quem são as nossas amizades, quais são os assuntos que a gente tem conversado, sobre as séries que você assiste, os canais no YouTube que você segue, os influencers do Instagram, todas essas pessoas e mídias te influenciam muito no jeito que você pensa e no jeito que você vê o mundo e trata as outras pessoas. Então, eu acho que é bem importante a gente considerar tudo que a gente está consumindo, principalmente nas redes sociais.
Nossa, eu ia falar exatamente o que você falou. Você é o que você consome. E se a gente para pensar nisso, é o que, que você está deixando entrar na sua vida, o que você está deixando entrar na sua mente, entrar em você de alguma maneira, né? Então, eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso e ter realmente muita cautela de, na hora de escolher quem que você vai estar seguindo, quem que vai estar tendo esse poder de influência sobre a sua vida.
Sim, é isso mesmo. As impressões externas, elas entram em nós, elas se apresentam a nós, antes de tudo, por meio dos órgãos dos sentidos. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Ou seja, a nossa visão, a nossa audição, o nosso paladar, o nosso tato, o nosso olfato, né? Então, a que a gente tem submetido os nossos sentidos? São eles que vão influenciar os nossos sentimentos, as impressões, as marcas que vão ficar em nós. Isso é uma coisa para, sem dúvida, para a gente considerar.
Com certeza. Vocês têm mais alguma coisa para comentar a respeito? Ou vocês acham que já dá para passar, para a gente fazer um resumo, assim, uma conclusão sobre tudo que a gente comentou aqui?
Ô, Luísa, eu queria só terminar dando uma palavrinha bem rápida, para também não ficar muito longo, né? É um testemunho pessoal, na verdade. Quando eu era adolescente, e isso é comum na adolescência, eu me preocupava muito com a questão da minha autoimagem. Isso é natural no adolescente. Não existe adolescente que não se preocupe com a autoimagem. E, na verdade, isso é saudável, é importante. Porque a adolescência é a época onde você está, vamos dizer assim, construindo os alicerces da sua identidade. A identidade da gente é coisa que a gente não acaba nunca de construir, né? Mas são os alicerces, é ali o serviço mais braçal, assim, a parte mais importante, está levantando ali o edifício, as bases, né? Então, como todo adolescente típica, me preocupava muito com essa questão da autoimagem, né? Eu tinha muitos medos, muitas fantasias, muitas preocupações. E um dia eu estava no meio de um retiro. Os retiros são a bênção, né, para esses momentos assim, para essas epifanias divinas. E eu tava no meio de um retiro que não tinha nada a ver com esse assunto, enfim, né? Mas eu tava orando ali, adorando e orando, e Deus me trouxe uma imagem, uma palavra que mudou muito a minha vida. Eu queria dividir um pouco com vocês. No meio da minha preocupação com a minha autoimagem, se eu estava bem vestida, se eu estava levantando a mão adequadamente, se eu estava louvando adequadamente, se eu estava adorando adequadamente, se as pessoas estavam me olhando, se não estavam me olhando. Na verdade, sabe, só fazendo um parênteses, a adolescência é o momento que a gente se preocupa muito com a autoimagem, porque você está começando a sair desse narcisismo mais primário para ir para esse narcisismo mais secundário. Então, você acha que você é o centro do universo, você acha que você é o sol e você acha que tá todo mundo olhando para você, né? É natural. Depois você descobre que você não é nada, que você não é o sol e que as pessoas têm muito mais o que fazer do que olhar para sua vida. Isso é muito libertador, mas enfim, fecha parênteses. Eu tava assim e Deus me disse: por que que você tá tão preocupada com a sua autoimagem? Você não tem que se preocupar com a sua autoimagem, porque morto não tem imagem. E eu fiquei pensando naquilo: como assim morto não tem imagem? Enfim, eu fiquei pensando se em algum caixão vai um espelhinho, né? Para o morto ficar lá se olhando. Não vai. Morto não tem imagem. A Bíblia é muito clara quando ela diz que nós estamos mortos, né, em nossos delitos e pecados. Nós estamos mortos para nós mesmos. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E aí, então, se eu estou morta para mim mesma, morta para a minha autoimagem, qual a imagem que eu devo preservar? Porque ainda preciso de uma imagem, né? Isso faz parte. E aí é justamente a imagem de Cristo em mim que eu preciso preservar. E foi uma palavra muito simples, mas muito libertadora. E desde então é algo que eu tomo para mim, tomo para minha vida. cada vez que eu quero me afirmar através da minha própria imagem, eu lembro que tem uma imagem muito maior que eu preciso conservar, que é a imagem e semelhança de Cristo em mim, né? Que é a nova natureza de Jesus Cristo, que foi me dada por meio da sua redentora graça, né? Através do seu sangue, e eu posso me animar por isso, né? Calvino dizia, tudo que você... E virou um bordão meu, tá? Eu falo tanto isso que virou um bordão meu, tá? Que diz assim, tudo que você vê de... Tudo que você vê de bom em mim é graça de Deus na minha vida. E tudo que você vê de ruim é meu mesmo. E eu passei a praticar isso, e isso tem sido uma coisa muito maravilhosa na minha vida, desde a minha adolescência até hoje. E é uma coisa que eu queria deixar. Eu sei que eu fui chamado, é feito por adolescentes e jovens, né, assim, e eu sei que o público que assiste vocês é feito também de adolescentes e jovens. Então eu queria deixar isso para vocês. Toda vez que vocês forem oprimidos, né, por essa preocupação, você lembre que há uma imagem que foi dada a você de graça, e que é bela, e que é linda, e que é perfeita, e que de glória em glória, de fé em fé, nós vamos conquistando ela até ser dia perfeito, até chegarmos no céu e sermos tal e qual ele é, e o vermos face a face.
Amém. eu lembro de uma conversa que eu tive com a Ana, na verdade, que eu tava conversando justamente sobre isso. Eu tava tão presa na minha autoimagem que eu não tava conseguindo me sentir confortável no culto da igreja para adorar. Eu tava mais preocupada com a maneira que as pessoas iam olhar para mim do que a maneira que eu ia estar olhando para Deus. E faz muito sentido, né? A nossa imagem não importa, porque na verdade a gente tem que estar prezando pela imagem de Cristo em nós. Isso faz muito sentido.
Nem sei como eu começo essa parte. Vamos fazer um investimento narcísico agora, galera. Faz parte. Então, gente, o meu arroba é Ana Gandur, tá? Vocês vão. Acho que as meninas podem pôr por escrito, porque o meu Gandur é meio diferente, né? Vocês podem.
Sim, a gente coloca na descrição.
É porque é diferentinho mesmo. Mas enfim, se vocês quiserem me seguir lá nas redes sociais, eu tenho buscado usar as minhas redes sociais para glorificar a Deus. E isso foi muito desafiador para mim, né, meninas? Porque, para vocês terem uma ideia, eu sempre tive muita aversão à rede social, assim. E quem criou o meu Instagram, inclusive, foi uma prima minha. Ela foi lá e criou e disse, pronto, criei. E você tá aqui e eu quero que você poste coisas porque vai ser muito legal e tal. E pronto, eu fui assim. Eu fui praticamente obrigada, né, a ter um Instagram. Mas hoje Deus tem me convencido, pouco a pouco, que pode ser uma ferramenta, sim, muito boa, se for utilizada com o devido cuidado. Eu tento ter o devido cuidado, né? Ainda assim, tenho alguns receios. Enfim, mas pouco a pouco tenho desenrolado, também tenho aprendido, né? Porque eu não sou da geração de vocês. Então, eu sou do tempo ainda do Mirk, do MSN, da internet discada, da Vitrola. Então, enfim. Mas eu tô desenrolando, já tô aqui no Discord, gente. É muita evolução pra minha pessoa. Tô gravando meu primeiro podcast, ó. Nunca tinha gravado podcast. Só vocês mesmo para me arrastarem para gravar um podcast, né? Mas enfim, que bom, foi um prazer estar com vocês. E que a graça do nosso Senhor Jesus e o amor e a imagem dele possa ser o nosso galardão e a nossa maior conquista.
Amém.
Amém.
Muito bom, muito bom. Acho que foi isso, então. Muito obrigada por ouvir até aqui. Já vou avisando, se você ainda não segue o nosso Instagram, o arroba é underline, eu fui chamado. A gente tem tentado postar coisas novas toda semana, segunda, quarta e sexta tem coisa nova. Então é isso aí. Deus abençoe e valeu.
E é isso aí, galera. É, pra falar alguma coisa, eu achei que ia terminar assim. Se você gostou desse cast, já aproveita e escuta os outros também, que são todos feitos com muito carinho. Certeza que vai te abençoar. E é isso aí.